Bonjour mes amours, bienvenue dans ce troisième cours de révision de cette semaine de révision. Muito bem-vindo, bem-vindo a essa terceira aula de revisão, essa semana de revisão. E essa sim, as outras duas foram um pouco mais longas, essa é para ser bem mais curta. A gente tem três pontos super importantes, mas de verdade, mais simples do que os das aulas anteriores. Olha lá, primeiro ponto bem simples, les pronoms relatifs qui et que. A gente vai ver a diferença entre essas duas palavrinhas que vão ser sempre traduzidas iguais em português, mas que em francês tem uma diferença importante, que. Depois a gente vê o discurso indireto, le discours en direct, que tem umas questões bem peculiares, super importantes também. E, finalmente, três palavras ou três expressões. A primeira que é personne, quelqu'un e n'importe qui, maneiras de dizer alguém ou ninguém ou qualquer pessoa. Mas chega de blá blá blá, vamos direto para aula, começando então com os pronomes relativos qui e que em cinco frases, olha lá. Então vamos lá com a primeira frase, mas fica ligado que a gente vai revisar várias coisas que a gente viu nas outras aulas de revisão dessa semana e também, de claro, coisas que a gente viu antes no curso. Então, primeira frase, on entendait le public qui faisait un bruit incroyable pendant ces moments-là. On entendait le public qui faisait. E aqui a questão é, por que a gente escreve qui faisait em vez de que faisait? Porque olha lá, a tradução em português vai ser nós ouvíamos o público, le public, qui faisait, que fazia o público fazer um barulho incrível durante esses momentos. Então, o público fazer um barulho ou o público que fazia um barulho. A gente pode traduzir como o público que fazia um barulho incrível. Vou tirar as partes que estão ao redor do que a gente quer analisar. Então a frase vai ficar mais curta assim. Então, on entendait le public qui faisait un bruit incroyable. Nós ouvíamos, nós escutávamos o público que fazia um barulho incrível. Então o que do francês em português a gente traduz como que. Mas em francês não pode ser que, tem que ser qui. Porque ele está retomando o que foi dito antes e ele serve de sujeito da frase seguinte. Olha ali. Quem que fazia um barulho incrível? O público. Então aqui a gente já falou do le public e eu não preciso repetir ele. Por isso, le public qui faisait, eu sei que quem fazia um barulho incrível era o público. Portanto, esse que retoma a coisa que já foi dita e vira sujeito da frase seguinte, fica como que. E a gente vai ver nas outras frases que quando tiver o sujeito, quando a pessoa da frase seguinte tiver explícita, a gente vai usar o que com a letra E. Então até aqui, que é quando a gente não tem a pessoa, não tem o sujeito da frase seguinte. On entendait le public qui faisait, le public faisait un bruit incroyable. Olha lá a segunda frase. E aqui de novo a gente tem que. Je parlerai avec des gens qui ont fait le même voyage. Je parlerai avec des gens, eu falarei, futur simple, com outras pessoas, com pessoas, avec des gens qui ont fait, com pessoas que fizeram le même voyage, o mesmo viagem. Não, claro, em francês, masculino, le même voyage. Je parlerai avec des gens, eu falarei com pessoas, eu falarei com gentes que fizeram, qui ont fait le même voyage. Por que eu tenho qui com a letra I? Porque eu não preciso repetir les gens, as pessoas, já está explícito. Perceba que em português a estrutura é a mesma, mas em português a gente só tem uma palavra, que é o que. Em francês, nesse caso, como eu não preciso repetir a pessoa, eu vou dizer qui ont fait com a letra I, super importante. Então, última leitura da frase, perceba aqui o futur simple. Je parlerai avec des gens qui ont fait le même voyage. Qui ont fait. Eu não repito as pessoas. O sujeito, na verdade, é o próprio qui. E olha lá, próxima frase que a gente tem a mesma coisa. Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc? Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc? A gente pode colocar o espaço antes da interrogação, porque é comum em francês, na tipografia do francês, que antes de pontos duplos a gente tenha um espaço. Então, interrogação tem a parte de cima e tem a parte de baixo, por isso a gente coloca um espaço antes. Mas questões tipográficas à parte, olha lá pra frase. Mec, dis-moi. Cara, me diz, me fala, me diz aí. Tu connais quelqu'un? Você conhece alguém qui cherche un coloc? Lembrando que um coloc é um colocataire, um colega de apartamento, pessoa com quem eu vou dividir um apartamento. Então, mec, dis-moi. Cara, me diz aí. Tu connais quelqu'un? Você conhece alguém qui cherche, que está buscando, que está procurando um colega de apartamento? Importante, de novo, a gente tem o que, porque eu não preciso repetir alguém Na frase já está explícito que o sujeito de cherche un colloque, qui cherche un colloque, é alguém que procura um colocataire, um colega de apartamento. De novo, em português, a tradução do qui é simplesmente que, a gente não tem duas opções, mas em francês, quando qui é sujeito do verbo seguinte, nesse caso, qui cherche un colloque, vai ser qui com i. E agora a gente vai ver dois exemplos de frases em que a gente tem o que, u, e, mas na verdade não é bem assim, olha lá. E antes da gente avançar, eu quero te chamar a atenção para uma coisinha na frase 2 ali. Deixa eu apagar as outras para tirar as distrações. E aqui eu quero chamar a atenção de novo para o qui ont, olha ali. Je parlerai avec des gens qui ont fait le même voyage. Talvez você se pergunte, Felipe, quando a gente tem encontro de vogais, qui ont, a gente não poderia tirar esse i e fazer essa liaison com fait le même voyage? Não. Quando a gente tem o qui, a gente não pode reduzir. Isso está erradíssimo. A gente sempre vai escrever qui ont. Essa redução, essa junção, vai acontecer quando a gente tiver o que. E por isso é importante entender a diferença entre qui e que. Olha lá a frase 4. Agora a gente passa do qui para o que. Então, a partir da frase 4, você tem que acreditar em mim que a gente tem o que. La lettre qui lui ont écrite n'est jamais arrivée. Que a gente retoma várias coisas da aula de revisão anterior também, que é super legal. Então, la lettre qui lui ont écrite. Vamos olhar primeiro para esse qu'il. Qu'il. Nesse caso, depois do que, tem o sujeito da frase seguinte, que é il. Eles. Portanto, eu não tenho qui. Eu tenho que. Com a letra I. Mas eu não posso escrever em francês la lettre que il, isso está errado. Quando eu tenho que seguido de uma vogal, é obrigatório que eu junte essas duas palavras para ter, nesse caso, qu'il, qu'il. La lettre qui lui ont écrite n'est jamais arrivée. Claro que frases com que e qui são frases mais complexas, porque elas são necessariamente compostas de duas partes. Então, a tradução para essa frase, a gente pode dizer que é a carta que eles escreveram para ele ou para ela nunca chegou. Vamos entender todas as outras partes dessa frase. La lettre qui lui ont écrite. Então, as cartas que eles escreveram para ele ou para ela. E eu digo para ele ou para ela porque esse lui é o objeto indireto. A gente escreveu a carta para alguém ou a alguém. E esse alguém, quando eu digo lui, pode ser masculino ou feminino. Lui ont écrite para ele ou para ela. E aí você pode perguntar, Felipe, por que tem esse e depois de écrite? O particípio passado normalmente é écrit. Sim, mas como a gente já falou que a coisa escrita é a carta, e ela vem antes na frase, la lettre qui lui ont écrite, a gente coloca esse e para indicar que a coisa escrita veio antes, já apareceu. É um COD, é um complemento de objeto direto que veio antes. Mas claro, essa explicação cheia de termo técnico não ajuda, então vamos pensar de maneira mais simples. Quando a gente escreve alguma coisa para alguém. Se essa coisa já apareceu na frase antes, eu vou chamar isso de um objeto direto, que está explícito. Por isso, la carte qu'ils ont écrite. Écrite, porque a coisa escrita já veio antes. E esse é o objeto direto, a coisa escrita. Mas eles escreveram para alguém. Se para alguém é o indireto, por isso, lui ont écrite. Escreveram para ele ou para ela, a gente não sabe se é para um homem ou para uma mulher, mas eu sei que é singular, porque se fosse plural, se fosse para eles ou para elas, a gente teria a palavrinha leur e não lui, tudo bom? E no final, n'est jamais arrivé, nunca chegou, de novo eu tenho o e no final de arrivé, porque a carta nunca chegou, que a gente tem o passé composé com o verbo être, e quando eu tenho o être, eu preciso fazer o accord, como a gente viu na última aula. Por isso, n'est jamais arrivé, nunca chegou, falando da carta. De novo, coisas super importantes que às vezes mesmo os franceses erram, não precisa quebrar a cabeça com isso, mas é legal de entender, principalmente porque na escrita, se for ler livros, por exemplo, ou artigos de jornal, isso sempre vai estar escrito bonitinho, é legal de entender por que isso funciona assim. Mas lembrando que aqui a gente quer focar no que, e nessa frase tem um que, na verdade é o que o apostrophe, que vira qui lui ont écrit. Mas vamos lá, vamos para a nossa cinquième frase, a nossa quinta frase, de novo com o que na verdade vira QU apostrophe. Então vamos lá, a gente vai ver esse que vira QU apostrophe na frase L'erreur qu'elles ont faite n'a pas changé leur note finale. L'erreur, où est-ce? Qu'elles ont fait, n'a pas changé, não mudou, não alterou, leur note finale, a nota final delas, ou a sua nota final. Que a tradução talvez facilite um pouco. L'erreur, o erro, que elles ont fait, que elas cometeram, que elas fizeram, n'a pas changé, não mudou, leur note finale, a sua nota final, a nota final delas. Então, o que a gente quer focar aqui é no que vira QU apostrophe, l'erreur, qu'elles ont fait. Por que que é que? Por que que não é qui? De novo, porque o sujeito que fez, nesse caso, elas fizeram, elas cometeram, ele aparece depois do que. Portanto, esse que não é o sujeito da frase, por isso eu não trocaria por qui. Então, l'erreur qu'elles ont fait. E aí você percebe que qu'elles ont fait tem um e no final de fait, que normalmente não estaria ali. Então, l'erreur qu'elles ont fait, o erro que elas cometeram. De novo, porque é um complemento de objeto direto, elas fizeram o quê? Fizeram um erro, cometeram um erro. E esse erro apareceu antes na frase, então eu tenho que mostrar que ele estava ali. De novo, coisa super específica do francês que a gente não tem em português, mas acho que você está começando a entender bem claramente. L'erreur qu'elles ont fait. Se eu dissesse l'erreur qu'elles ont fait, estaria faltando uma coisa, porque esse erro, essa coisa feminina, lembrando que em francês, claro, l'erreur é uma palavra feminina, une erreur, uma, erro. Por isso, l'erreur qu'elles ont fait, o erro que elas fizeram, que elas cometeram, n'a pas changé leur note finale. Mas vamos lá, vamos continuar, porque na segunda parte dessa revisão a gente vai ver várias frases com que, nunca com que, e você vai entender bem por quê. Olha lá, a gente está falando agora de discurso indireto, ou seja, eu te digo uma coisa, quando você for contar para alguém o que eu te disse, a frase vai mudar, a gente faz exatamente a mesma coisa no português. Então olha lá, por exemplo, a primeira frase, que é, alguém chega e te diz, je démissionnerai, que a gente pode traduzir como eu renunciarei ao meu cargo. A gente poderia traduzir como eu vou me demitir de um cargo público. Ou seja, eu cansei, eu não aguento mais, estou com muita pressão, eu quero seguir um outro projeto. Je démissionnerai, eu renunciarei, eu vou me demitir desse cargo público. Estranha a tradução, mas é isso. Eu renunciarei. Se alguém pega essa minha declaração e vai fazer um comunicado à imprensa dizendo ele disse que ele renunciaria, mas ainda não temos informações precisas, essa pessoa poderia dizer il a dit qu'il démissionnerait. Ele disse que ele renunciaria ao cargo, com o condicional. Mas aqui eu não sei, não tenho certeza, não tenho todas as informações. Presta atenção na diferença. Primeira parte, je démissionnerai, eu renunciarei no futuro. Mas, il a dit qu'il démissionnerait, e aqui a gente tem o condicional, que ele renunciaria. E perceba que aqui a gente tem o QU apostrophe, qu'il démissionnerait, porque, de novo, depois desse que, tem o sujeito da frase, que é il. Ou seja, tudo que vem antes do que não serve de sujeito para essa frase. Isso é bem importante. Vamos lá para a frase seguinte, que é... Alguém diz, tu ne consommeras pas de sel. Tu ne consommeras pas de sel. Você não vai consumir, você não consumirá sal. Tu ne consommeras pas de sel. No discurso indireto, essa frase pode virar il a dit que tu ne consommerais pas de sel. Ou seja, ele disse que você não consumiria sal. O que aconteceu? Mudou alguma coisa? De novo, a frase direta é tu ne consommeras pas de sel. Você não comerá, você não consumirá sal. Mas il a dit que tu ne consommerais pas de sel, ele disse que você não comeria, que você não consumiria sal. O que aconteceu? De novo, na frase direta a gente tem o futur simple e na frase indireta o condicional, porque eu não sei se isso é verdade, por isso tem uma condição, uma ideia que eu não sei confirmar. A mesma coisa a gente vê na frase 3, olha lá. Il ne commettra pas d'erreur, ele não cometerá erros, il ne commettra pas d'erreur. No discurso indireto a gente tem il a dit qu'il ne commettrait pas d'erreur. Ele disse que ele não cometeria erros. Mas eu não sei se ele fez double check, eu não sei se ele está fazendo tudo bonitinho. Il a dit qu'il ne commettrait pas d'erreur. Mas talvez alguma coisa tenha acontecido. De novo, ele não cometerá erros, il ne commettra pas d'erreur. Ele disse que ele não cometeria erros. Il a dit qu'il ne commettrait pas d'erreur. E bom dessas frases também é que elas te ajudam a lembrar do futur simple e do conditionnel. Na quarta frase acontece a mesma coisa. A gente passa de futuro simple para conditionnel. Olha lá. A frase original no discurso direto seria: Nous arriverons avant. Nós chegaremos antes. E il a dit que nous arriverions avant. Ele disse que nós chegaríamos antes. E aqui, como tem o nous, eu vou trocar isso para uma pergunta. Olha lá. Nous arriverons avant. Nós chegaremos antes. Discurso direto. Il a dit que nous arriverions avant. Ele disse que nós chegaríamos antes. Como assim? Eu não estava sabendo. Para mim, a gente ia chegar no mesmo horário de sempre. Então, nous arriverons avant. Nós chegaremos antes. Il a dit que nous arriverions avant. Ele disse que nós chegaríamos antes. De novo, de futuro simple para condicionel, sempre na conjugação do nous. E aí, última frase dessa mudança do discurso indireto de futuro simple para condicionel, com a conjugação de vous. Vous comprendrez. Vocês compreenderão. Vous comprendrez. Ele disse que vocês compreenderiam. Il a dit que vous comprendriez. Olha lá. Vous comprendrez. Vocês compreenderão. Il a dit que vous comprendriez. Ele disse que vocês compreenderiam. E aqui a gente pode imaginar alguém numa reunião que diz: calma aí, vocês não estão entendendo, mas o chefe de vocês disse que vocês compreenderiam. Il a dit que vous comprendriez. O que está acontecendo? Alguma coisa não está claro? Vocês não têm alguma informação? Então, de novo, de futuro simple, vous comprendrez, para condicionel. Il a dit que vous comprendriez. Bom, très bien, chega de tempos verbais. Vamos agora para uma questão lexical, uma questão de palavra, de vocabulário super importante, que é como dizer alguém, ninguém ou qualquer pessoa, qualquer um. Super importante. Vamos lá. Primeira frase para relembrar isso, que é: N'importe qui serait capable de le faire. N'importe qui. E cuidado com a tradução literal, hein? Aqui você pode dizer: não importa quem seria capaz de fazê-lo. Não, cuidado. N'importe qui significa qualquer pessoa, qualquer um. N'importe qui serait capable de le faire. Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer profissional dessa área serait capable de le faire. Seria capaz de fazê-lo, de fazer isso, de fazer essa tarefa. N'importe qui. Não precisa de uma pessoa específica. N'importe qui le ferait. Qualquer pessoa o faria. E talvez você esteja se perguntando: tá, Felipe, mas não tem uma palavra em francês que é tipo quelqu'un, alguma coisa parecida com qualquer um? Sim, e ela não significa qualquer um. A gente já vai ver. Olha lá. Segunda frase, diferente. Salut, je voudrais une table de 4 personnes. Salut, olá. Eu gostaria de uma mesa para 4 pessoas. E aqui, o que a gente quer olhar é para a palavra personne, que quando for complemento de uma frase, quando vier depois de um verbo, nesse caso, je voudrais blá, 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 personne, ela significa pessoa ou pessoas, nesse caso é plural, pessoas. Salut, je voudrais une table de 4 personnes. Eu gostaria de uma mesa para 4 pessoas. Então aqui, personne, depois do verbo, significa pessoas. Mas eu digo isso porque antes do verbo, em frases negativas, personne significa ninguém. Olha lá. Troisième phrase. J'ai envoyé un mail. Eu enviei um e-mail. Mais personne n'a répondu. Mais personne, mas ninguém respondeu. Mais personne n'a répondu. E aqui é interessante porque talvez você se pergunte: Felipe, mas tem o ne ali e cadê o pas para indicar negação? Na verdade, a palavra personne tem esse significado negativo. Por isso, personne n'a répondu, poderia tirar o ne. Personne n'a répondu. A frase é: ninguém respondeu. Nenhuma pessoa, nenhuma alma viva respondeu o meu e-mail. Bom, j'ai envoyé un mail, mais personne n'a répondu. Então, de novo, olha, na frase 1, a gente tem n'importe qui, que significa qualquer um, importante, qualquer um. Personne, que pode significar pessoa, mas que numa frase negativa significa ninguém. E na frase 4, olha lá o que a gente tem, que é quelqu'un m'a dit. Não sei se você lembra daquela música em francês. Pourtant, quelqu'un m'a dit que. E no entanto, alguém me disse. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un significa alguém. E aí que é importante. Lembra que qualquer um na frase 1, a gente diz n'importe qui. Qualquer pessoa, qualquer um, n'importe qui. Mas quelqu'un, em francês, significa alguém. Quelqu'un m'a dit. Alguém me disse. Quelqu'un, portanto, significa alguém. E agora que a gente já viu n'importe qui, personne no sentido afirmativo ou negativo e quelqu'un, que significa alguém. A gente vê mais uma frase com quelqu'un que é: ah, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Ou seja, é alguém que você não conhece. C'est quelqu'un é alguém, de novo, quelqu'un sempre vai significar alguém que tu ne connais pas, que você não conhece. Nesse caso, a frase negativa vem depois do quelqu'un, eu poderia tirar o ne e manter o pas. Seria c'est quelqu'un que tu connais pas. C'est quelqu'un que tu connais pas. É alguém que você não conhece, esquece, não se preocupa com isso não. Então, de novo, retomando essas três palavras muito importantes. Em francês, para dizer alguém, eu digo quelqu'un. Para dizer ninguém, eu digo personne. E para dizer qualquer um, qualquer pessoa, eu digo n'importe qui. N'importe qui. C'est tout bon? Bom, e agora, como eu sempre digo nas aulas de revisão, aproveita para olhar as frases lá do curso, volta para os PDFs, talvez volta para as aulas. Você vai ver todas essas palavras e provavelmente elas vão ficar bem mais claras. E como sempre, se ficou alguma dúvida, deixa elas aqui embaixo para saná-las. A galera da equipe vai tratar bem as suas perguntas. E a gente se vê em breve. Au revoir!